CBN Esporte Clube.
Olá pessoal, muito boa tarde pra você, são 2:04, olha quem apareceu aqui no estúdio de repente, acaba de aportar aqui no estúdio da Rádio CBN, para o seu CBN Esporte Clube, ele que tinha machucado a patinha no último jogo da Rede Paraíba de Comunicação, mas está aqui de volta. Boa tarde, ô Matheus Aquino, tudo bem com o pezinho?
Oi, Caco, boa tarde pra
com
você
esse pezinho
pra
todos. 48?
Tá inchado
ainda.
Parecendo um baiacu.
Tá parecendo.
Passei 3 dias sem andar direito, tu acredita?
Eu acredito.
Moleza, viu? Porque eu fui dar um chute de máxima potência, né?
Aí pegou aquele tufo de grama. É ou
não é? Negativo.
Não, as
negativo.
Travas da chuteira ficaram naquele toco
negativo.
Que tem no meio do campo.
Negativo. O Beckenbauer do time eliminado.
Sim.
Prendeu a bola ficou parada. E aí eu vim pra aquela máxima potência.
O pezinho de ferro.
É positivo.
O chamado pezinho de ferro.
Na hora que eu acertei a bola.
Falta de experiência, hein, Marcos Cunha? Eu vou te contar que falta de experiência. O cara coloca o pé de ferro lá, você vai dar uma trauletada no pé dele.
O chute já tava engatilhado, não tinha mais como mudar.
Sei.
Aí foi aquela máxima potência, o pé inchou na mesma hora, foi uma dor terrível.
Compreendi. Aí tá com a patinha machucada.
Positivo,
aí.
Mas foi importante, olha como ninguém valoriza. Foi tão importante o lance,
sim,
eu dei tanto a minha vida que na sequência foi o gol.
Foi o gol e vocês conseguiram a classificação.
Positivo, se não fosse a minha lesão, eu não tinha se classificado.
Muito bem, Matheus Aquino, o menino prodígio, já está entre nós aqui no seu CBN Esporte Clube, a partir de agora até as 15h. Hoje também tem vôlei de praia aqui, nosso assunto vôlei de praia, tem Botafogo, tá bom? Tem mercado da bola. Tem basquete Unifacisa, tem Taça Brasil de futsal sub-14 que tá rolando aqui em João Pessoa. Hoje tem um monte de coisa e tem você. Ah, claro. 981-32-4088. 981-32-4088. Muito bem. O que você faz? Manda mensagem, né? Mensagem de texto curtinha, de áudio curtinha, para você participar com a gente a partir de agora no nosso WhatsApp. E tem Marcos Cunha também aqui conosco, é ou não é, Marcos?
É isso.
Isso, exatamente. Ele está conosco. Mande já a sua mensagem, o seu Wagner já carimbou o dele aqui, né? Já mandou a sua mensagem, que ele não é bobo nem nada. E você manda a sua. 981-32-4088. 981-32-4088. São 2:06. O CBN Esporte Clube está só começando.
Destaques do dia.
Bom, o destaque de hoje é que nós vamos ter a primeira entrevista coletiva com jogadores lá no CT da Maravilha do Contorno do Botafogo. Botafogo que tem o primeiro teste já no dia 9 de dezembro contra o CSP, jogo treino, né? Lá no CT da Maravilha do Contorno. Então nós vamos para lá, porque o meu querido amigo Iaco Lopes está por lá para fazer essa entrevista coletiva. São 5 jogadores na lista hoje, além do treino com o técnico Christian de Souza. Boa tarde, Iaco Lopes.
Boa tarde, Caco. Boa tarde também para Matheus, que é o nosso volante guerreiro, né, do time da Rede Paraíba
Futebol. Não elogie demais, Iaco. Por favor.
Cocó tem razão,
escuta
o Cocó.
E aqui hoje na coletiva, no Botafogo, são 5 defensores. Então eu vou aprender aqui um pouquinho com eles, passar uns recados para Matheus, para ver se ele não se machuca mais no jogo, porque vai que ele não joga a final, né, e desfalca o time. Não dá
certo. Melhor.
Mas vamos lá, vamos passar a lista rapidinho dos 5 nomes que vão falar hoje aqui no Botafogo. O Douglas, zagueiro, o Lennon, lateral, um dos mais experientes até desse elenco novo do Botafogo. O Igor Souza, que inclusive está aqui na minha frente agora, já vai ser o primeiro a falar. O Rafael e também o Matheus Leal, que também é lateral. Já eles vão dar a entrevista coletiva, que aí durante essa semana e a próxima semana também, na nossa programação, tanto na CBN quanto no Globo Esporte e no Bom Dia Paraíba, a gente traz esses detalhes dessas entrevistas, das falas e as principais informações. E como você falou, já tem treino também do Botafogo, que segue se preparando para essa temporada de 2024, Caco.
Muito bem, temos treino hoje, a gente já sabe que dia 9 já é o primeiro teste, digamos assim, né, de pré-temporada do Botafogo aí no CT da Maravilha do Contorno, jogo contra o CSP. Né? Eu acho que esse vai ser um dos temas hoje aí, né, Iaco?
Isso, com certeza. A gente vai falar desse primeiro amistoso contra o CSP, também da estreia contra a Jacuipense pela pré-copa do Nordeste, que é um dos jogos mais importantes do Botafogo, pelo menos desse primeiro semestre, e também sobre o Campeonato Paraibano, que na própria primeira entrevista coletiva que a gente fez aqui com o Afonso, que é o vice de futebol do Botafogo, ele falou que o Paraibano é prioridade total para o clube. Então vamos tocar todos esses assuntos.
Muito bem, Iaco Lopes está lá, ó, já a postos para fazer, então, essa entrevista coletiva com os jogadores do Botafogo, lá no CT da Maravilha do Contorno. E aí, qualquer coisa, qualquer novidade que você tenha, se quiser entrar em contato, falar com a gente, já sabe, né? Você está apto aqui a invadir o CBN Esporte Clube quando quiser, viu, Iaco?
Combinado.
Combinadíssimo, então, com o nosso Iaco Lopes, direto lá do CT da Maravilha do Contorno. São 2:09, e agora o nosso assunto é na praia. É, Marcos Cunha não estava preparado para a praia, de forma alguma.
Não
estava preparado, percebi. Mas pode se preparar, porque ele está aqui. Na verdade, uma das estrelas do vôlei de praia da nossa Paraíba, dessa geração, né, que promete muito. Afinal, ano que vem nós temos Jogos Olímpicos em Paris 2024. Sensacional. Paris, Saint-Germain, Arc de Triomphe, Torre Eiffel, e por aí vai. E por aí vai. Conosco nesta tarde aqui, direto das areias. Inclusive, ele deu uma sacudida ali para tirar as areias e entrar no estúdio. Vitor Felipe, que faz dupla com o Renato Andrew no vôlei de praia. É um dos times do CT Cangaço, que está aqui com a gente. E aí, Vitor, boa tarde. Seja bem-vindo. Prazer estar com você aqui. Aproxima só um pouquinho mais do microfone para ti. Fique à vontade, encosta aí. E aí, não tenha medo dele, né? Só pode ter, de mim, nem sempre. Mas no microfone, fica tranquilo. Seja bem-vindo ao CBN Esporte Clube, bom demais ter você aqui.
Obrigado, Caco, boa tarde a todo mundo, boa tarde, Matheus. É, prazer estar aqui com vocês, feliz demais, curtindo muito aqui esse momento.
É legal, muito bem, aqui é a diversão, na verdade.
Aqui é o nosso... Exatamente isso, estou dando risada aqui desde que eu sentei.
Na verdade, aqui é o nosso playground, entende? É o nosso playground, se diverte também, a gente informa e ao mesmo tempo se diverte no CBN Esporte Clube. Você, além de galã de novela, você é um dos melhores jogadores de vôlei de
praia. Me arrumei pra vir pra Raider hoje,
cara. Exatamente, cara. Mas você é um dos melhores jogadores de vôlei de praia deste país. Isso é fato. Afinal, você tá ali na corrida olímpica junto com outros times, você e o Renato, junto com outros times aí na corrida olímpica. Nós acabamos de ter aí uma maratona de vôlei de praia aqui na Paraíba, né? 4 torneios em João Pessoa, 1 em Campina Grande. Nós tivemos o qualifying, né, do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, o aberto do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Tivemos o top 12 com as melhores duplas, né, do Circuito Brasileiro. O Sub-21 aqui em João Pessoa também. E o Circuito Mundial, que terminou no último fim de semana, né? E em Campina Grande tivemos o Sub-19, né? Ou seja, a Paraíba respirou nas últimas semanas vôlei de praia. Renato está chegando aí, inclusive. É, muito bem, é o trânsito. Chega pra cá, Renato Andrew. Poste-se ali, já ele chega e fala também. Aproveitar, já mandar um boa tarde pra você. Você puxa ali aquele rapaz vermelho aí pertinho de você. Muito bem. E aí?
Boa tarde a todos.
Boa tarde, Renato.
Boa. Tudo bem?
Beleza, essa dupla, eu vi a dupla. Eu pensei que vinha só o Vitor mesmo, mas tudo bem, chegou o Renato. Bom, então a gente falando. Depois desse preâmbulo todo, né, falando dessa maratona de vôlei de praia, a Paraíba respirando vôlei de praia nas últimas semanas com esses 5 torneios, né, 4 aqui em João Pessoa e 1 lá em Campina Grande, como é que você vê o esporte hoje na Paraíba? O vôlei de praia hoje na Paraíba, como é que você está vendo?
Perfeito, bom demais falar sobre isso. Vou iniciar logo dizendo que em Campina quem ganhou foi meu primo, e aí eu fiquei feliz demais, renovação da família aí, Gabriel aí. Felipe. E eu fiquei legal, fiquei feliz demais com o resultado dele lá. Ele tá morando em Uberlândia, treinando lá. E aí veio jogar aqui, foi campeão. E depois começou aqui, né, o Tirinete, como aqui em João Pessoa. Foram vários torneios seguidos. A gente que nesse ano nem ia receber nenhum evento. E aí do nada a coisa mudou, a maré voltou pro nosso lado.
E voltou, e aí... não foi uma maré, foi um maremoto.
É, um avalanche, dois torneios gigantes, né? O nosso maior torneio do Elite, do Circuito Mundial, depois do Top 12. Numa semana de lua cheia, com o mar lindo, então todo mundo ficou mais ainda apaixonado por João Pessoa. No domingo eu assisti a transmissão da final, foi incrível assim, o que mostrava da cidade, como foi o torneio, os jogos, a lua cheia no final ali nascendo, nossa, foi incrível. E os resultados vieram, né, na hora boa também, que isso é muito importante. A gente teve um ano que foi um ano bem diferente do ano passado, mas jogar em casa, a última etapa do ano, terminar com a final no Brasileiro foi incrível para coroar o nosso trabalho aí que a gente teve agora nesse final do ano, que foi bem difícil. Mas é isso, foi um presente aí para todos nós atletas participar dessa semanas aí de torneio. Vejam pessoa recebendo o que merece, né, por estar sempre durante esse tempo todo com o calendário preenchido, desde 1991 recebendo a etapa aqui. Então merece, o público merece, a arquibancada sempre lotada, é incrível. É a melhor etapa, não é porque eu sou daqui, não. Todo mundo diz, a melhor etapa é a daqui.
É, vamos puxar a brasa para nossa sala.
Também, é verdade, o pessoal é apaixonado.
Antes de, inclusive, a Agatha sempre falou isso, né? Sim, sim. A Agatha, que é paranaense, sempre falou isso.
Quando saiu o calendário desse ano falando que não ia ter, o pessoal no grupo dos atletas brigando. Com a de uma pessoa, como é que pode? Tem que ter, tem que ter.
É, então, Bárbara Seixas também sempre falou sobre isso também. Enfim, todos os times. Tainá, né? A Tainá também sempre falou sobre isso também, sobre a importância de João Pessoa. Juliana sempre falou da importância de João Pessoa para as conquistas dessas meninas, né? Eu me lembrando assim de times femininos. Antes do menino prodígio, Matheus Aquino falar, deixa eu falar com o Renato Wendel rapidinho, né? Renato Wendel. Olha, gostou da pronúncia? British English aqui, viu, Matheus?
Foi francês, inglês.
Sensacional. Renato, fazer uma final paraibana, né, no circuito brasileiro, no top 12. Do lado de lá, George e André Stein. Vocês conhecem, vou te contar, treinam juntos e tudo mais. É meio complicado, né? Achar um segredo dos caras é meio complicado, não
é?
Seja bem-vindo mais uma vez.
Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Falando um pouco desse jogo, é sempre complicado jogar contra eles. Porque, como você falou, todo mundo se conhece ali dentro, todo mundo sabe o que o outro vai fazer.
Mas não tem um segredinho, assim, que vocês guardam? Você não fala pra ninguém, nem pros caras que treinam junto, não tem, não?
Se tiver, eu quero saber também, esse segredo. Porque não tem, não. É só assistir vídeo, quanto mais você conhece, mais armas você tem contra o adversário. Mas não tem esse segredinho, não. Que se tiver, eu também quero saber, pra ficar
pra usar
um pouco
nas
mais
próximas,
fácil.
Né? Pra usar nas próximas. Lembrando que nós tivemos o George e André vencendo essa etapa do Top 12. É a última etapa, né, da temporada 23 aqui em João Pessoa. Os meninos aqui, Vitor, Felipe e Renato, ficaram em segundo, medalha de prata. E o Evandro e o Arthur Lance, né? Em terceiro, com bronze, então, fechando. Matheus Aquino, tem alguma questão?
Tenho. Era isso, sobre isso daí que eu queria saber. Porque vocês são companheiros de time, de André e George, mas por serem os melhores do país, vocês estão sempre batalhando ali, né? Pelo título, tanto vocês quanto o André e George. E como é que vocês lidam com essa parceria, mas também um pouquinho com a rivalidade, né? Porque dentro de quadra não é mais um time, né? São dois de cada lado. Então como é que vocês lidam um pouquinho com isso?
Eu acho que a gente soube pegar a melhor forma disso tudo, sabe? Quando a gente compara com o resto do Brasil, realmente não é normal ter duas duplas tão fortes treinando o pessoal
e
lá.
E do mesmo CT, né?
Do mesmo CT. Só que a gente busca sempre estar melhorando e pensando, né, de uma maneira não tão egoísta, mas individualmente ali, tentando evoluir o time. E aí, dentro da quadra, o esporte é mérito, é quem tá melhor naquele dia. Então, é olhar para si e dizer, eu vou dar o meu melhor aqui, se eu ganhar, eu fui melhor que ele hoje, sabe? A gente sabe do potencial do time dele, sabe que ele é um time, inclusive, com muito mais tempo de formação, sabe do quanto que a gente ajuda e quanto que ele também ajuda. Então, assim, é cada um olhar realmente para si de uma maneira justa, sabe? Tentar evoluir sem passar por cima de ninguém e aí vai a coisa melhorando. Se a gente for comparar com fora do Brasil, que já é mais normal ter essas seleções juntas, o pessoal vai para a Espanha tendo todo mundo junto, Noruega, Catar, Espanha, sabe? Vai para lá
pequeno,
e fortalece,
né? Países são menores territorialmente,
a gente tem
falando.
Além de muito maior, tem um torneio muito grande com muitas duplas, então vira uma competitividade absurda. Então a gente, quando compara com o Rio de Janeiro, é impossível ter dois times tão fortes treinando junto. Mas aqui já foi possível porque a gente soube fazer. Então, sabe, não é fácil, não é normal, mas tem muita coisa boa também. Então eu quero saber pegar esse lado bom, sabe?
Então,
e a gente se dá bem também.
Quero aproveitar e fazer jus aqui, né? Mandar um abraço pro Ernesto, tá certo? Pro Risseller, os meninos que estão sempre aí no CT. Alguém mais que eu tenha esquecido, por favor, Vitor.
Tem várias pessoas. Tem o nosso técnico, que é Ricardo Hugo, né?
Ricardo
Hugo Galeguinho, que a gente chama. E tem a comissão técnica, que tem Gugu, tem Samuca, tem Diogo, tem Max.
É gente a dar com pau, ou não?
É muita gente. E vou esquecer de alguém vai brigar comigo, mas não, tá, já vou lembrando e vou falando.
Tá tranquilo, é gente demais.
Preparado ofício Cicelli, tem Hugo, tem o Bombeiro, Max. Bruno, Max, eu falei.
É muita gente. Olha, porque às vezes a gente assiste um torneio de vôlei de praia, aí vê lá a dupla subindo no pódio. Beleza, medalha, bonito, você só vê os dois. Mas por trás dessa galera,
exato,
tem um time, mas não é um... E pra ser... pra estar na ponta, pra estar na crista da onda, pra estar na frente das outras duplas e estar sempre chegando em finais, nos torneios, no Brasil ou seja no circuito mundial, é preciso muito trabalho, gente, muito treino e muita dedicação, tanto dos atletas quanto dos profissionais que cercam esses atletas. Então, muitas vezes a gente só vê ali, ô, palmas, né? Às vezes o cara xinga porque o cara foi bronze. Que isso? Você não sabe o trabalho que dá para ser bronze, meu amigo, numa etapa de circuito brasileiro com tanta dupla boa. Tudo, eu só não vou dizer que ele se estapeia, mas tá todo mundo na luta para chegar, por exemplo, a Paris no ano que vem, né? Total. A corrida olímpica tá grande. Tirando Duda e Ana Patrícia, que estão nadando aí de braçada largada, tá na frente lá com 8 corpos de vantagem, né? Quando a gente fala na natação, tirando Duda e Ana Patrícia, estão muito à frente no feminino. As demais duplas, tanto no feminino quanto no masculino, estão numa briga ferrenha para essas vagas em Paris, né, Renato?
É uma... No Brasil já tem esse histórico de ser uma briga muito forte entre as duplas brasileiras na corrida olímpica. É, sempre tem atletas muito bons aqui. Isso é um reflexo de todo o circuito que a gente tem aqui no Brasil. É, campeonatos muito fortes. E a gente está nessa briga aí. Pensar um torneio de cada vez. E quem sabe a gente consegue uma vaga pro nosso time, próximo ano.
O Genival mandou aqui uma mensagem dizendo assim, boa tarde, Caco. Vôlei de praia em Campina Grande? Oxe, não tem, meu amigo. Tem, inclusive, o Clube Campestre, né? Entrou no circuito agora para apoiar atletas. Inclusive, o time de vocês está junto também?
A gente joga representando o time Campestre.
Pois é, o Clube Campestre, vocês,
o circuito brasileiro,
o George e o André. A Andressa e a Vitória também.
Isso.
Não é isso? Estão por lá. O Clube Campestre está investindo, inclusive recebeu o Sub-19 já com essa ideia, né, de ter... E outra coisa, gente, Mato Grosso do Sul tem etapa do vôlei de praia.
É. Não, acaba, né, que a gente no circuito mundial joga muito mais em lugares de arena montada, em lugares que não tem praia, não tem mar, do que no próprio... Eu sinto saudade da praia, na verdade.
Os países que dominam hoje, a maioria, a galera não treina na praia, que é Noruega, Suécia, Holanda, é tudo... Só precisa de areia para o vôlei de praia acontecer.
E areia de vidro, eu descobri esse ano. Areia de vidro, é interessante, solta os pozinhos assim.
Tá vendo aí?
É um segredo.
É a sílica. É assim. Sabia disso, Marcos Cunha? Vocês do Química, né?
O vento da praia, chegando aqui.
É o vento da praia. Só que onde não tem praia, também não tem muito vento, tem?
É mais difícil.
É mais difícil.
Acontece, mas é bem raro.
É bem raro.
Vento tá na praia.
Vamos falar aí, vai ter um torneio com o teu nome, Vitor Felipe? Que história isso, é essa? Que história? Você agora virou promotor de eventos?
Foi. Eu sempre tive vontade, sabe, fazer. Quando eu viajava pra jogar lá na Suíça, os torneios pequenos, eu sempre falei, caramba, dá pra fazer muita coisa massa de uma maneira menorzinha, sabe?
Sim.
Pelo esporte, realmente. E quando eu iniciei na minha categoria de base, eu jogava muito torneio. E é no torneio onde você se testa, é no torneio onde você se descobre onde tem que melhorar o seu técnico, e você realmente sente que eu quero aquilo. Sabe?
Entendi.
Antes da pandemia, que João Pessoa, ela deu uma parada. Na época que eu tinha ali, né, com o Alvinho, 18, 19 anos, 17, tinha Giovanni, que fazia muito torneio. E aí depois, com a época que João Pessoa que parou, depois da pandemia começou a acontecer bastante, que é com o Sam e a Copa Paraíba. E aí eu comecei também a ter, né, já com a idade assim, já com, pô, vou querer fazer isso. Pelo esporte, sabe, por tanto que eu aprendi. E portanto que eu acho que o vôlei de praia ainda pode crescer. Aí surgiu a oportunidade ano passado que eu fui homenageado.
Sim.
Fizeram uma copa na homenagem para me homenagear. E esse ano eu falei, eu quero fazer novamente, mas eu quero estar dentro. Quero participar, quero organizar, quero fazer com a minha visão. E aí agora no segundo final de semana de dezembro, a gente tá fazendo a Copa VF lá na Maná.
Copa, olha o nome, hein?
É. Copa VF.
VF Cup. Esse cara pode falar inglês
daqui a
também.
Pouco tá em novela das oito.
Copa VF.
Aí,
na segunda semana.
Segunda semana de dezembro lá na Maná. A gente tá fazendo aí tudo com muito carinho. E tá ficando sucesso, ficando bem
vai
legal.
Vai ser legal, vai ser legal. Vai ser legal.
Chama aí todo mundo, convidando todo mundo pra assistir. Quem quiser se inscrever pra jogar. Categoria adulta, masculino e feminino aberto. E tem 40 mais também.
O menino prodígio quer fazer uma pergunta. Faça.
Eu quero fazer uma pergunta porque assim, você falou sobre o Sub-19, 18, 17. E você falou do seu primo agora, né?
Isso.
E a gente vê realmente como a Paraíba é um celeiro de craques. Não somente no vôlei de praia, mas no de quadra também, né? Tem um Honorato agora que está explodindo, né? Mas falando sobre a categoria de base do vôlei de praia, eu queria até saber quem é o seu primo. Porque eu acompanho o Lamartine. Jorge Preac, embora seja de quadra, mas é uma galera que entende bem de vôlei de praia. Nós temos a Maria Júlia, que está despontando agora nas categorias de base. Como é que vocês veem a categoria de base vôlei de praia sendo fomentada no estado e como ela está crescendo na Paraíba.
E aí eu já completo a pergunta do Matheus, é o seguinte, ver categoria de base, mas ver também a estrutura que o esporte dá para que esses atletas cresçam, tá? Porque a gente tem, você falou aí, nós somos um celeiro de várias categorias, né? Isso aí a gente sabe. A gente vê no futebol aí que é o mais comum, no vôlei de praia, porque a gente tem esses meninos que abrem portas hoje para esses outros que estão chegando em outras gerações. Mas no handebol, no basquete, esportes olímpicos, como no atletismo também, a gente tem várias e várias pessoas, vários atletas, vários nomes, que têm condição de estar despontando no cenário nacional e mundial, mas não conseguem isso porque a estrutura do esporte não favorece. Né? Não favorece para que esses atletas em outras categorias apareçam. O vôlei de praia tem essa oportunidade de trazer, eu lembro do Renato e do Rafael, né? Moleque, rapaz. Tinha espinha na cara esse cara aí, vou te contar. É um
dia desse.
É um dia desse. Olha o tamanho do galalau aí. É ou não é? Verdade. Então, assim, a gente... O esporte, o vôlei e o vôlei de praia, por tabela, né, vamos colocar assim, ele dá essa oportunidade para que os atletas tenham notoriedade, ou não é, Felipe?
Primeiro nome do meu primo lá é Gabriel Felipe, que foi o que ganhou na CBI lá em Campina. Ele tá morando em Uberlândia, ele tá treinando pelo praia lá em Uberlândia.
Eu acho que ele jogou, que tava em alguma competição no GES, Jogos da Juventude, ano passado, eu acho. Acho que eu acompanhei ele por lá.
Ele tá jogando quadra. Inclusive lá em Uberlândia tem dois atletas, né? Isaac e Dudu,
Isaac, que é daqui também.
Dudu, o pessoal da base. Pessoal da base muito forte, de um nível muito bom. Que já é
estão jogando quadra, né?
Não, é vôlei de praia. Treinando em Uberlândia no Praia Clube. Esse ano, foi o ano passado, começou o CBI. Que aí os clubes começaram a apoiar vários atletas. Isso foi uma coisa muito legal pro esporte, que vale a pena dizer aqui, porque deu muita oportunidade.
O Dudu que é tido como uma joia, né? Agora na Paraíba, né?
Ele é um potencial absurdo.
Mas antes de você começar direto, só respondendo a pergunta aqui sobre a base, né? A questão da base, do crescimento da base. Sim.
Então, o que eu acompanho lá no CT Cangaço, que eu vejo todo dia, tem um pessoal de fora daqui de João Pessoa e daqui de João Pessoa treinando muito todos os dias e evoluindo um absurdo com o professor Osmair. Isso aí eu tenho que dizer que eu tô lá, né? A gente tá treinando, eu e o Renato vivenciando isso e vendo a molecada evoluindo e muito. Isso aí, assim, sobre o trabalho, que é o que eu vejo, que é o que eu participo, que é o dia a dia de estar lá com a equipe boa, com oportunidade, com bola, com tudo mais. Isso aí eu vejo e eu sei que tem. Que é o CT Cangaço que distribui. Agora, se for para falar de apoio de verba, apoio disso ou daquilo, eu não vou dizer com certeza, porque eu não sei como que funciona com eles. O que eu sei de certeza é que esse ano teve o CBI, que é esse apoio dos clubes, que aí começou o Campeche pegar uns, o Praia Clube pegar outros, e aí deu várias oportunidades, e aí sim, né, vem com dinheiro e tudo mais, e facilita bastante.
Porque sem dinheiro a gente não faz nada, né, Ué?
Mas o que eu vejo lá é a questão do trabalho, de oportunidade, e você tá treinando isso aí, nota 10 lá no CT Cangaço, com o professor Osmair, e eu vejo a molecada evoluindo, e uma base vindo muito forte. E é como eu surgi, como o Renato também, foi sempre mantendo essa base de trabalho forte e oportunidade de você estar jogando. Que aí vem os torneios, você vai lá, bota um dinheirinho, vai coçando o ritmo de jogo e vai evoluindo. Que é o que já vem com o Dudu, com o Isaac, com o Gabriel. Eles já estão um passo à frente dessa molecada que está treinando lá no CT Cangaço.
Para fechar nosso papo aqui, daqui a pouquinho o repórter CBN pede passagem aqui, antes que eu seja atropelado. Vamos fazer o seguinte, eu queria falar sobre Paris. De 2024. Oui?
Só não
quero
vou falar
saber
francês
se, hoje. Se o seu francês está em dia para Paris. E o do Renato também, tá, Renato? Onde tá?
Eu sei o I, só o I.
Oui.
Por enquanto, só o
I. Messieurs, excuse-moi, esquivete, e por aí vai.
A gente esteve em Paris há pouco tempo, né? A galera só fala bonjour, o dia inteiro, bonjour.
Bonjour, monsieur.
É, né?
Toda hora é bonjour, não tem uma boa tarde, não.
Eu pensei que era bom dia, mas até de noite é bonjour. Né?
É muito bem, fazer o quê? Mas,
para resumir, o francês tá horrível.
Tá horrível, né? Mas pelo menos um vôlei de praia para chegar lá tá bom.
Aí sim, é o que vale, né?
É o que importa.
Ela fala inglês e resolve tudo.
O francês não gosta muito desse cara que fala inglês, não, pá. Esse cara fica irado lá, vou te contar, não gosta não.
Não gosta não,
mas a corrida olímpica tá tranquilo aí.
A corrida ela chegou bem no meio agora, sabe? Então tem muita coisa ainda pra rolar ano que vem. Tem que ter sangue de barata e muita raça aí no coração pra aguentar tudo ano que vem, que vai ser um ano curto com vários torneios, então muitas viagens.
Muitas viagens.
É pra todo mundo e quem aguentar melhor que vai.
É. Vocês têm aí quantos torneios para trocar, digamos assim? Porque temos 8 torneios ainda do circuito mundial do ano que vem, né?
Eu vi o calendário, basicamente vai ter 8, talvez mais até.
Antes de Paris.
Antes de finalizar a corrida. A gente agora está com 12 torneios jogados, 12 ou 13, se eu não me engano. E para trocar aí, acho que tem uns 5 a 6 torneios que vale a pena de resultado que a gente vai trocar.
Que tem que correr atrás.
Olhando friamente agora, mas ainda não sentei para estudar.
Será que, Renato, a gente consegue as duas duplas do CT Cangaço Campestre lá em Paris, onde
estamos trabalhando para isso, né? É o nosso sonho. É a minha primeira corrida olímpica ao lado do Vitor, e ele já participou disso, mas para mim é a primeira vez, a primeira experiência. E é um desafio.
Você sabe que eu choro, sabe? Eu passo a Olimpíada do primeiro ao trigésimo dia, eu passo, principalmente quando tem vocês lá. Né? E para a Olimpíada também, né? Cícero Valdirã foi bronze no lançamento de dardo na classe F56 na última Olimpíada. Eu chorava em casa feito uma criança, porque a gente conhece vocês desde pequeno. Eu estou com vontade de chorar aqui. A gente conhece vocês desde pequeno, eu conheço a trajetória de vocês, a gente convive há muito tempo.
Respira isso.
Eu estou chorando mesmo, não tem problema não.
Eu também sou.
E eu me emociono muito quando eu vejo vocês aí despontando, tá entendendo? A Luana Lira, por exemplo, nos saltos ornamentais, que saiu daqui do antigo DED, né? Hoje,
uma amiga minha lá.
Vila Olímpica, hoje na Vila Olímpica Paraíba. E hoje a gente vê a menina disputando saltos ornamentais no mundo,
pelo mundo
afora, na China e por aí vai. Eu fico todo arrepiado, choro, né? Eu me emociono com vocês, tá certo? Não importa o resultado. Só ver vocês lá, carimbando o passaporte, indo pra lá, eu já fico feliz demais. Porque a gente sabe a luta que é para estar nos Jogos Olímpicos, estar numa edição de Jogos Olímpicos. Não é fácil no país que a gente vive. Não é fácil para qualquer modalidade. É um negócio, vou te contar, é luta de Davi contra Golias. E vocês, tenho certeza, vão ser mais um exemplo de Davi para a gente. Tá? Ó, o trem tá vindo aí. Antes que eu seja atropelado pelo trem, vou sair da linha, porque vem aí o repórter CBN. Na sequência, a gente volta e encerra esse papo aqui com o Vitor Felipe e Renato. Tá bom? Até já! Muito bem, 2h38, estamos de volta com o segundo tempo do seu CBN Esporte Clube. Eu vou me despedir aqui dos meninos Vitor Felipe e Renato Andrew. De onde vem esse Andrew, Renato?
Rapaz, só quem fala Andrew são as outras pessoas, porque eu falo Andrew, minha mãe fala Andrew.
Não, é Andrew mesmo.
É Andrew mesmo.
Vamos nordestinar um negócio. Andrew. Você que, na verdade, nasceu no Mato Grosso, não é isso?
Não, nasci em Belém do Pará.
Belém do Pará?
Belém do Pará.
Eu tô confundindo
com aqui. Com 6 anos vim pra cá
isso.
Comecei a jogar vôlei já.
Você e o Rafael?
Eu e o Rafael, meu irmão gêmeo.
São gêmeos no negócio. Gêmeos, muito bem. O Rafael que também tá na corrida, né?
Tá jogando os brasileiros, tá... Na corrida olímpica não, tá
no aberto, né?
Tá no aberto, né?
Disputou o aberto, inclusive, aqui em João Pessoa também. Quem é a dupla dele aqui?
Ele jogou com o Álvaro, de Sergipe.
O Álvaro de Sergipe, tá certo? Ah. Muito bem. Meninos, boa sorte aí na corrida olímpica em 2024, tá certo? Muita etapa do circuito mundial aí pra vocês, que vocês consigam. A nossa torcida toda aqui é pra ter o CT Cangaço 100% lá em Paris. Muito bem. Tá certo? Tira uma foto bem massa lá no Arco do Triunfo, né? Champs-Élysées, manda pra gente, tá legal? E Vitor, segundo fim de semana de dezembro, temos o VF Tournament.
Cup, baby.
Olha só, muito bem, é isso?
Galera, passando aí, primeiro agradecer o convite aqui.
Obrigado.
Legal demais.
Foi. Se divertiu?
Então, muito divertido.
Então, a ideia é essa.
É, isso aí. E convidar também todo mundo que quiser ir lá participar, jogar, assistir a VF Cup. Lá na Maná, vai ter um show de encerramento no domingo e vai ser sucesso.
A Maná fica onde?
Fica no Manaíra, ali por trás do Mercadinho Manaíra.
Muito
só
bem.
Colocar no Google Maps,
e
Maná
que
Esportes.
Você sabe, cara, que o meu forte no vôlei é o bloqueio, né?
Lá vem.
O meu forte no vôlei é o bloqueio.
Esse já chegou com a patinha inchada hoje por causa do futebol.
Agora foi uma lesão seríssima.
Sim, eu tô vendo. Você com 2... centímetros e meio.
1,70 cravado.
É,
agora o bloqueio é forte.
É bom. O professor
de educação, deve pular muito.
O profissional da educação física deu uma melhorada nesses 1,70 cravado.
A impulsão é um absurdo.
Você está contando o cabelo ou não?
Não, sem o cabelo.
Sem o cabelo.
Sim, sem o cabelo. Porque o topete já dá uns 2 centímetros e meio.
É, já vai para 1,78, eu diria.
Exatamente.
É, com esse cabelo.
Mas a impulsão é forte.
Meninada, boa sorte para vocês, boa sorte para toda a
turma. Um abraço,
você tem cangaço aí. Tá certo? No futuro do vôlei de praia aí. Esse ano é só curtição, né? Tem a molecada que quiser aprender o vôlei de praia lá no VF Tournament. Vai rolar alguma coisa pra molecada?
Rola, só chegar lá que a gente dá um jeito.
Muito bem. Garantia do promotor do evento. É. Vitor Felipe. Renato, abraço pra ti, tá?
Obrigado, abraço e se inscrevam na VF Cup.
Valeu. Muito bem. Incentivem essa molecada aí pra termos aí futuros Renatos e Vítors no futuro aí pra gente, tá legal? Bom demais ter vocês aqui com a gente. Valeu. Eu vou ter que tocar o barco aqui no CBN Esporte Clube, senão o pessoal vai me linchar aqui se eu não falar de mercado da bola. Vamos lá, vamos de mercado da bola, porque Campinense anunciou contratações, né, pra temporada 24 do Campeonato Paraibano, e o Serra Branca também, Matheus Aquino. Então, vamos ouvir Mário Aguiar.
No Serra Branca, o elenco, que já tem 21 jogadores, conta com a permanência de 3 atletas que estão no clube desde a sua fundação. São eles o meia Vitinho, o atacante Rogério Senna e também o zagueiro Giovanni. O Campinense também está correndo contra o tempo para ter seu elenco montado até o dia 5 de dezembro, que acontece a apresentação dos jogadores. Mais 4 contratações foram divulgadas. São eles o atacante Igor, que tem 27 anos e estava no Azures do Paraná, mas já conhece o futebol paraibano. Ele jogou no Belo. Quem também desembarca na Raposa é o lateral direito Eduardo. Ele tem 22 anos e estava no futebol goiano. Para a outra lateral, à esquerda, chega Ângelo, que tem 23 anos. Ele estava no Brusque e disputou a Série C. E por fim tem a chegada de Alan Pedro, meia jovem de 21 anos, ele estava no Cascavel do Paraná.
Muito bem, e o Pombal?
Tem técnico.
É, finalmente anunciou o técnico, isso, né, Matheus Aquino? Quem é ele?
Anunciou o Adriano Souza, que estava no Vitória de Tabocas.
Quem?
Adriano Souza.
Não, o Vitória de onde?
Tabocas.
Ah, aqui de Pernambuco.
Positivo.
Ah, isso aí. Tá. Vitória
disputando...
também conhecido como Vitória das Tabocas.
Das Tabocas, isso aí.
É das Tabocas.
Disputando a segunda divisão.
O menino veio de lá de Uraúna, né? Nunca foi em Pernambuco.
Não, é, sabe? Eu não conheço Pernambuco, não conheço.
Diga aí.
E você aí...
passou por cima, né? Foi direto para...
É, isso foi. Tem 39 anos, esteve no Campinense esse ano como auxiliar do técnico Dico, né?
Sim.
Então conhece um pouquinho já
Que é o Dico Uley.
O Dico Uley.
Ele foi auxiliar do Dico Uley.
Do Dico Uley, exatamente. E aí foi muito rápido, né? O Dico Uley passou um pouquinho de tempo no Campinense, né? Mas o Adriano já tem um certo entendimento aí do que é o futebol paraibano. E na minha visão, né, vai tentar manter o Pombal na elite do futebol paraibano para o ano que vem, né?
Muito bem, muito bem. Você pelo 981-3240-88 participa do CBN Esporte Clube.
Boa!
E nós temos o Pedro Silva aqui, mandando boa tarde. Também acho muito legal a luta desses caras em prol do esporte. É, mas as autoridades, aí ele manda aí um monte de gente que só olham quando ganham, querendo pegar uma carona no sucesso dos atletas. Ah, meu amigo. Ai, ai, ai. Sim. O Júnior tá aqui. Boa tarde a todos do CBN Esporte Clube. Não tenho como mandar áudio. É o Júnior Rangel que tá aqui. Vou ter que fazer, né? Então eu faço o seu áudio pra você, Júnior. O chefe tá na cola, aqui no arquivo. Tá. Sempre torcendo pro futebol paraibano brilhar nas competições nacionais. Júnior Rangel. Muito bem. Flamengo hoje e sempre, né? Joga hoje, né?
Ah, pelo amor de Deus, rapaz.
Sim. Joga hoje, joga hoje. 7 da noite contra o Atlético Mineiro do Hulk.
7:30, eu acho, não?
É, não, o pré-jogo no Premier é 7
horas. Ah, sim, positivo. O pré-jogo na Premier é isso aí. E a bola rola a partir das 7:30.
Exatamente, tá? É, boa tarde, Jorge Claudino, aqui dos bancários. Gostaria de saber se o Jornal da Paraíba vai transmitir o Campeonato Paraibano. Essa informação está na mesa da diretoria.
Vai transmitir hoje a Copa João Pessoa de Futebol Feminino, Cruz das Armas e Brisamar, e você pode assistir a partir das 17. Tá aí.
Pré-jogo.
Pré-jogo, a partir das 17 e a bola rola a partir das 17:30.
Você veio todo fardadinho, porque você vai estar lá?
Positivo.
Você vai comentar?
Comentar o jogo.
Ah, porque Ju Bandeira está no DM.
Tá dodói.
Ficou dodói hoje de manhã, Ju Bandeira. E ela tá no DM. Então nós vamos ter aí sim na narração.
Isso, grande Raelson Galdino.
Muito bem. Você, menino prodígio.
Estreando nos comentários.
Nos comentários.
Iaco Lopes, o Cocó.
Iaco Lopes na reportagem. Inclusive, é Cruz das Armas, né? Que tem a base do VF4.
Não.
Né?
É o Brisamar.
É o Brisamar.
Que é o adversário do Cruz das Armas.
Eu fiz essa confusão hoje. E aí, vê bem. Eu fiz essa confusão hoje, eu coloquei Cruz das Armas, na verdade eu coloquei Brisamar, né? E como base do VF4, não foi?
Mas tu botou isso aonde, cara?
No JPB1. E aí de repente aparece Lumeirelles no Brisamar, não é? Não é, Lumeirelles é do VF4, então é a base do VF4.
Exatamente.
E o Cruz das Armas é o time que... É o 100% de novatas, né? Novatas no sentido de disputar campeonato paraibano. As meninas não disputaram o campeonato paraibano. Né? É um time que, inclusive, foi vice-campeão na última Copa João Pessoa.
Exatamente. Né? No feminino. O projeto do Grêmio Atlético Paraibano.
Olha aí, então boa sorte aí. Vai ser bom, hein? Quem sabe desse projeto, né? E das meninas aí, não saiam jogadoras para o campeonato paraibano.
Pois é,
para as belas.
E não se inscreveram no paraibano desse ano porque não tiveram recursos. Aí vão tentar aí conseguir alguma coisa para o ano que vem.
Muito bem. Olha, 2h46, a gente vai para mais um intervalo. Na volta, eu volto atendendo. Na volta, eu volto, é ótimo, né? Muito bem. Eu atendo vocês pelo 981-324088. Né? Tem muito áudio aqui que eu não consegui ouvir ainda, mas eu vou colocar. E ainda outras notícias, que temos Unifacisa, já falamos da Copa João Pessoa, São Paulo Cristal. Que história é essa de São Paulo Cristal? Não quer, não vai jogar em Cruz do Espírito Santo. É o que se desenha para o futuro. Daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta com o seu CBN Esporte Clube, 2h51. Atender rapidamente aqui pelo 981-324088. Falar do Henrique. Olha, o Henrique corintiano ontem... Peguei o 99 ontem com ele. Conhece 99?
Sim, positivo.
Muito bem.
Lá em Irã só tem dois.
Ontem...
Aqui tem 99, lá tem dois.
Lá tem dois.
dois taxistas.
Não tô entendendo. Bota fiz táxi. Um 99 com o Henrique ontem. Ele que é corintiano, tava falando do Corinthians. Não, o Corinthians tem que golear o Vasco, não sei o que mais. Tem que vencer o Vasco. E 4-2, né, Vi?
Venceu.
E Vasco, colocou as costas no Z4 de novo. Tá
agora
um
o Cruz Maltino, do nosso amigo Luciano Cabral. Tá mal, hein?
Então um abraço aqui, posso terminar o meu abraço?
Positivo.
Então um abraço aqui para o Henrique, corintiano, tá certo? Tá ligado aqui com a gente no CBN Esporte Clube. Valeu, Henrique, obrigado, viu? O Nelson Paulino, hoje Mengão 2-0 em cima do Atlético Mineiro.
Ai, ai.
Nelson Paulino,
Ok.
Ok. Quem mais tá com a gente aqui? O Alves, tem um áudio do Alves, a gente vai começar a ouvir você, tá?
Tarde, bancada CBN, aqui é Alves de Mangabeira. Mas eu estou muito decepcionado com o Botafogo. Esse 2003, o presidente vai para uma rádio, aí fala que não é demérito, nem é vergonhoso participar de uma Série C. Dá a entender que o dirigente monta um time só para participar de duas competições, que é o Paraibano e a Copa do Nordeste, para ganhar algum dinheiro, e a Série C é só para permanecer. Não querem subir o time para a Série B. Quer permanecer na Série C. E minha decepção total. Muito decepcionado com o Botafogo.
Tá aí o Alves, decepcionado com o Belo. Mas o tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. É, não é?
Pelo chão. É bonita na voz do César Camargo.
É ou não é? Sonhos que vamos ter. Ano que vem, um novo ano vem aí, gente. Está 2024.
É verdade, é verdade.
Eu lembro disso, TV Tarobá, Cascavel. Teve uma chamada, isso nos idos de 1980, ela vai pedrada, ela vai cocadinha. Mas assim, TV Tarobá, a filiada Band lá em Cascavel, que fez uma chamada com essa música, que quem cantava à época, eu não me engano, era Tim Maia. Tim Maia. É ou não é? Lembra dela? Não? Bota aí, Tim Maia... Por aí vai. É uma música parecida, de Ano Novo. Eu acho que é uma coisa dessa aí. Olha o Henrique aqui dizendo, sim, tá ouvindo, tá de ouvido aí, trabalhando e ouvindo a gente aqui na CBN e mandando mensagem pelo 981-324088. Depois do Alves, vamos pro Regi e a galera do Cajueiro.
Boa tarde, Caco, boa tarde, bancada CBN e os ouvintes. O Cajueiro aqui tá todo mundo ligado como sempre. Caco, aí, o Vasco vai cair. Rapaz, o Vasco decepcionou a sua torcida. Meu amigo Marco tá aqui escutando a CBN. Rapaz, Marco tá gemendo de raiva por causa do Vasco. O Vasco perdeu. Perguntou pro Nil. Nil tá bebo de novo, não tem jeito não, viu? Ontem ele tava daquele modelo. Você não falei dele ontem, porque ontem ele tava só aquejando. Nil é trabalho autônomo, trabalha o dia que quer, ele é eletricista. Ah, mas o resto é pra tomar cachaça, isso? Um abraço aqui pra todo mundo do Cajueiro, todo mundo ligado. Meu amigo Reinaval, tá torcendo contra o Vasco. Ele não tá torcendo contra o Vasco, não. Deixa o Vasco na Série A, que é 6 pontos pra gente, nós de Flamengo. Um abraço e fui.
Não sei não, hein? Tá lá com as costas no Z4 o Vasco. Sim. Agora, um pontinho à frente só. A música do Tim Maia não é essa não, tá? A música do Tim Maia é aquela que faz... foi bom eu ficar com você o ano inteiro, pode crer, foi legal te encontrar, foi amor verdadeiro. Lembra disso? Essa era a chamada lá na TV Tarauá. Quem mais aqui? Vamos depois do Regi e a galera do Cajueiro, seu Aderson Machado, que faz um merchan nosso, mas faz. Vamos ouvir.
Faça como eu e a turma do Cajueiro. Assista todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir de 14 horas e 5 minutos, ao programa CBN Esporte Clube.
Muito obrigado, seu Aderson. Obrigado, seu Wagner. Sensacional. Seu Wagner, o que foi, seu Wagner?
Uma pergunta. Com 14 pontos, quem pode chegar a semifinal do Paraibano?
Ele fez a pergunta se que com 14 pontos o time pode chegar à semifinal do Campeonato Paraibano.
Nem começou ainda.
Seu Aderson, ou seu Wagner, seu Aderson, não, perdão. Seu Wagner, por favor, vamos virar o ano primeiro? Né? Aí a gente começa a fazer conta. Não dá. Calma. Ué. Fica complicado, seu Wagner, a gente fazer conta agora com 14 pontos e tal. É só dar uma olhadinha no Campeonato 2023, como é que foi que chegou na semifinal. Né? Aí... 24 é outra história, depende muito das primeiras rodadas. Vamos deixar. Tá chateado, ele tá dizendo aqui. Fique chateado, não. Acabei de tocar seu áudio, deixa eu lá.
Sim!
Tá chateado ele. Ele fica chateado quando a gente demora. Alexandre, lá do Cajueiro.
Boa tarde, pessoal do CBN Esporte. Falar sobre o meu Mengão. O Flamengo tá chegando lá, vai surpreender muita gente ainda. Essa taça eu acho que vai ser nossa. Abraço do pessoal do Cajueiro. E observação, o Nil já tá bebo. Daquele jeito. Tchau, boa tarde.
Tchau, boa tarde. Tá certo? E o último aqui, o áudio que a gente tem é do JJ.
Boa tarde, bancada CBN. Aqui é o JJ, já escutando a CBN diretamente. E hoje, a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver quem ganha hoje. Quem ganha hoje já dá um passo ao título. É isso mesmo? Ou não, cara? Um abraço. A bancada.
Muito bem.
Você viu, Caco, o que o nosso vidente paraibano previu? Você viu o vidente de Michel Bruno? Aquele o que acertou 3 ganhadores das Copas do Mundo?
Foi.
Ele cravou o Palmeiras campeão.
Cravou o Palmeiras campeão. Quando?
Ele cravou isso ontem. E a matéria saiu ontem. Hoje no GE.
Ontem, foi. Agora que o Palmeiras tá na reta final com 3 babas pela frente.
Ah, tudo bem, mas...
Você tá de sacanagem comigo, né? Eu adivinho.
Não, eu discordo, eu vou defendê-lo aqui porque o Atlético Mineiro tem chance, o Grêmio tem chance.
Quem é o próximo adversário do Palmeiras?
O América Mineiro. Aí depois é o Fluminense.
Fluminense que já tá pensando no Mundial já.
E pensando no Flamengo.
E quem mais?
E o Cruzeiro.
O Cruzeiro rebaixado já, praticamente.
Aí ele disse que
tá
os outros...
de sacanagem comigo.
Aí ele disse que os outros 2 rebaixados serão Goiás... que tá quase rebaixado já, e o Bahia, mas aí tem o Vasco.
Esse vidente de onde? Daqui, da Paraíba?
Positivo.
Tá certo.
Ele acertou os campeões das Copas.
A Maria da Penha mandou uma provocada aqui pro meu querido Marcos Cunha, dizendo assim, o Sport Clube Recife patinou e ficou na Série B. Exatamente, pra ficar tristeza dos torcedores do Leão da Ilha. Novas feras da raposa, Caco, Ramon Baiano e Eduardo Porto, tá dizendo aqui. Muito bem. O Jobson tá mandando aqui. A gente vai confirmar essa história aqui. Eu acho que, na verdade, já foram anunciados hoje, né? O Mário Aguiar trouxe no nossa central mercado, no mercado da bola. Muito bem. Deixa eu falar da Taça Brasil de Futsal Sub-14, que tá rolando lá no Centro de Ensino da PM, lá em Mangabeira. E hoje nós temos as partidas semifinais, tá? Inclusive o Meninos da Paraíba está representando, vai jogar contra o Remo, logo mais, 18 horas, informação do Cocó Lopes, o Iaco Lopes, e Meninos da Paraíba, tá certo? Contra o Remo. O único time da Paraíba, o Campestre ontem perdeu, né? E caiu fora nas quartas de final da Taça Brasil Sub-14, Molecada joga, viu, Marcos Cunha? Mas não joga pouco, não. Eu vou te contar. Okay. Uns 14 anos com os galalau que eu vou te contar. Eu com 14 anos, eu era um tampinha. Como é que pode uma coisa dessa? Esses meninos estão tomando o quê? Pra crescer desse jeito? Estão tomando o quê? Yakult? Não quero fazer propaganda, não. O que esses meninos estão fazendo?
Eu trouxe um na bolsa, Cacumar.
Esse aqui pode tomar litros, não adianta mais. Esse aqui não adianta mais.
Com 14 anos você já tem amadurecido.
É, exatamente. Olha, o notícia do São Paulo Cristal, rapidinho aqui. O São Paulo Cristal está querendo mandar os jogos. É, não quer mandar mais os jogos no Carneirão. Diz que não está recebendo apoio lá de Cruz do Espírito Santo. E aí, a Lagoa Nova, uma cidade do sertão, e outra aqui da região metropolitana, podem ser as cidades sedes dos jogos do São Paulo Cristal no Campeonato Paraibano de 2024. Essa notícia está no GE Paraíba, ge.globo.com/pb. E hoje, só para a gente matar aqui o que eu estou vendo no horário... Na verdade,
a Lagoa Nova não é sertão, não,
tá? É o quê?
A Lagoa Nova...
Não, a Lagoa Nova, uma cidade do sertão ou da região metropolitana de João Pessoa. Perfeito. Tipo assim, a informação meio truncada é assim a história.
Isso aí.
Tá certo? Aí o Jobson está até perguntando aqui se São Paulo Cristal vai mandar os jogos em João Pessoa. Na verdade, ainda não está definido, né? O time é que a notícia que está no GE é exatamente dessa, de que não está recebendo o apoio da prefeitura lá de Cruz do Espírito Santo, e aí estão procurando outra cidade. A Lagoa Nova é uma das citadas. Talvez uma cidade do sertão, ou talvez uma cidade da região metropolitana. Ou talvez o pessoal lá de Cruz do Espírito Santo resolve dizer, olha, gente, acaba com essa história.
Pode acontecer.
Fica, né? Aqui mesmo, né?
Sim.
Pode acontecer isso também, por que não? Lembrando que hoje tem Unifacisa em quadra, mais uma rodada do NBB, o novo Basquete Brasil, a primeira divisão do basquete brasileiro. O time recebe, enfrenta o Minas, lá em BH, na UniBH, em Belo Horizonte.
Minas, tá? Que só perdeu um jogo e venceu outro.
É, o líder, exatamente, do NBB. Temos que ir embora.
Tchau,
Matheus Aquino. Vem aí, Mayara Medeiros e o CBN Cotidiano. Ele já mandou meio mundo de pare, meio mundo de vai embora, etc. Eu volto amanhã, tchau.